a perspectiva da educação. Educação é uma coisa que jamais acaba. Eu, de vez em quando, ainda pego conta da minha mãe. Então, graças a Deus, são coisas boas, é importante. E o título, obviamente, é um pouco extenso, como que a gente vai se livrar de vícios adquiridos na pandemia e como despertar com os nossos jovens que interessam pelos nossos costumes e estudos. Na verdade, é um pouco o que os nossos sábios dizem, sumerável aceitou. Não basta se afastar, na verdade, das coisas erradas, tem que fazer o bem. Então, vamos começar com a primeira parte, primeiro um pouco... os vícios adquiridos durante a pandemia. Eu acho que a primeira coisa que precisa é se conscientizar. Os pais não estão a par dos prejuízos e das consequências que tiveram esses, não diria 2 anos, mas principalmente este 1 ano, sem escola, sem estrutura, muitas vezes sem ambiente familiar. Os estragos não são pequenos. E muitas vezes eu converso com os pais, eu vejo que eles não estão a par do que está acontecendo. Muitos deles, como a gente tem contato com os jovens também, estudam. Dizem que a gente fala tem um efeito. Então, o que acontece? Jovens juntos, ambiente fácil, sem limites, muitas vezes esquece dos valores, muitas coisas foram penetrando. Não é somente como o professor Pessovich acabou de falar, o iPhone, que é um instrumento, obviamente, extremamente perigoso. Muito benéfico também, salva vidas, mas tem uma faca de 2 gumes, como a gente sabe, o acesso a tanta informação, a vulgaridade hoje em dia é absolutamente moeda corrente. Estou me referindo a muitas outras coisas, álcool, drogas, libertinagem, promiscuidade. Eu estava conversando com uma mãe, que eu sei, eu conheço a família, eu conheço a moça, fala, você não está vendo sua filha voltando às 2 horas da manhã com todos os remédios? Você não está escutando o quanto ela está vomitando no quarto? Se você não está a par, você nunca vai poder corrigir isso. A primeira coisa, tem que estar consciente do que acontece com os nossos filhos. O teu filho, estou falando com o pai, abre o porta-luva do carro dele, você vai ver lá um cigarro eletrônico. Meu filho, imagina, vou longe disso. O pai não está nem sabendo. Cigarro eletrônico hoje se vende, não faz barulho, não faz cheiro, então os pais não percebem. A pior coisa que tem lá dentro o formol, glicerol, solvente, corrente, não sei, comente que tem água. Todo mundo sabe que vicia 1000 vezes mais que outras coisas. Então, o que que acontece? A primeira coisa é literalmente saber o que está acontecendo, com quem que meus filhos andam, quem são seus amigos, o que está acontecendo. Esses passeios na praia à noite que aconteceram durante anos, ou muitas vezes pais que estavam num lugar e o filho em outro lugar. Então o apartamento estava ali. Eles nem imaginam o que está acontecendo, nem imaginam. Então, a primeira coisa é simplesmente saber o que está acontecendo com os nossos filhos. Isto é uma regra importantíssima, porque senão, assim como o alcoólatra, se ele não reconhece que tem um problema, jamais vai se curar. Nós, como pais, temos que saber em que posição está meus filhos. Será que ele está mais sentindo? Na minha casa não acontece, essa é a pior frase possível. Quando alguém pensa que jamais vai atingi-lo, não é bom. Isto pode atingir todas as casas possíveis, filhos de pessoas sábias, rabinos. Pode acontecer com pessoas ricas e pobres, acabamos de ouvir, na verdade, alguns números bastante assustadores. Então, o que o professor nos falou aqui? Uma coisa interessante, 90% dos pais acham que eles sabem o que o filho está fazendo na internet. E acham que, na verdade, sabem exatamente. 60% dos filhos falam, nunca contei para meus pais. Uma discrepância enorme. Primeiro passo, estar consigo. Muitas décadas atrás, não muitas, duas décadas, quem se lembra o escândalo, a tragédia da Columbine School nos Estados Unidos, um menino que saiu com um arsenal total e com a mitralhadora, mitralhou na verdade, classe dele e matou tanta gente. Depois a polícia foi investigar e acharam que na garagem onde ele mora, os pais, com seus pais junto, havia um arsenal inacreditável. O cara estava colecionando mitralhadoras, Uzi e outras, todas as armas mais modernas possíveis. A mãe falou, nem sabia que tinha tudo isso na garagem.
Uau!
Onde é que estavam? Seus pais, primeira coisa, tem que se conscientizar. Durante a pandemia, a gente organizou nos filhos colônias de férias. Os pais vieram agradecer literalmente 3 semanas que meus filhos não estão olhando na tela. Estão tão viciados na tela. Todo esse zoom faz que as pessoas, na verdade, conhecem o computador, mas conhecem também muitas outras caminhos do computador. Literalmente, os pais estavam beijando as mãos. Por favor, se tirou o vídeo. Meu filho não sai disso, está viciado. Alguns tiveram que procurar profissionais de tanto a tela estava ocupando o tempo deles. Então a gente vê que, na verdade, temos que levar. Todas essas coisas, obviamente, temos que estar conscientes. A segunda coisa, a partir do momento que a gente tem a consciência de que é que acontece, temos que começar, como eu disse antes, nós temos que lembrar aos nossos filhos que liberdade não significa anarquia. Não significa tudo é permitido. Uma grande erro enorme. Liberdade significa ter limites, ter disciplina, ter valores. Liberdade significa você poder expressar a tua escolha da melhor forma possível. Isso é escolha. Estamos indo para a festa de Shavuot, um pouco. Em hebraico, liberdade é cheiro. Significa liberdade. Aí os nossos sábios dizem a mesma palavra, Herut, que natural não tem pontinhos, é Harut. Harut significa gravada, gravada na pedra. Liberdade são os 10 mandamentos gravados na pedra. Liberdade significa que a tua alma possa expressar. Você não é escravo do seu corpo. Quando uma pessoa pensa que tudo é permitido, ele acaba se perdendo, se tornando um escravo. Temos que educar para valores, limites. É muito difícil este equilíbrio entre disciplinar, colocar limites e amar, com a mão direita aproximar, com a mão esquerda, na verdade, de vez em quando. Não a palavra castigar, mas disciplinar, é verdadeiramente. Mas nós, os pais, estamos muitas vezes... A gente está no meio e a gente não faz, não expressa, somos coniventes, muitas vezes, complacentes. Somos muitas vezes cúmplices, a gente vê as coisas, não chama a atenção, deixa passar e pensa que não vai ter consequências. Nós temos a obrigação de incutir nos nossos filhos valores. Isto é muito importante. Como que a gente vai fazer para poder retirar esses vícios que aconteceram? Se é este, se é outro, todos nós somos, na verdade, no mesmo barco. O vício pode ser grande ou menor, mas tem algumas coisas que, infelizmente, entraram. Em vez da cabeça estar ocupada só com coisas positivas e boas, houveram outras ocupações. Nossos sábios nos dizem de substituir. Você não pode ficar falando não todo o tempo, não funciona. Se o pai, a mãe, os dois falam não todo o tempo, não funciona. Então temos que ser capazes de inventar, de se reinventar, fazer outras coisas. A palavra não é uma palavra chata, tem que ser usada de vez em quando, mas não pode ser sempre usada. Se for proibido, então a gente perde, na verdade, a confiança dos nossos filhos, não nos escutam mais. Dizem que teve um rapaz que apresentou a sua namorada para a mãe e não gostou. Apresentou uma segunda, não gostou. A terceira, não, todas não prestaram. O rapaz estava meio preocupado e foi falar com o rabino. O rabino aconselhou ele, sabe o quê? Você tem que escolher uma moça que é muito parecida com ela. Muito parecida com ela, mais, mesmo filho, mesmo verdade, mesmo índole, essa é a melhor coisa. Bom, graças a Deus, ele achou, alguns meses depois, ele volta para o rabino. Ele falou, rabino, eu achei realmente uma que está muito parecida com ela, extraordinária. Mas não deu certo. Por quê? Meu pai não gostou. Meu pai falou não. Se assim, todos falam não, não vai dar certo. Tá certo. Então, o que que acontece? Primeira coisa, tem que se reinventar literalmente, tem que quebrar a cabeça, inventar outras coisas, que seja para querer ou para motocross, não importa, mas temos que ocupar os nossos das coisas. Ociosidade é a pior coisa do mundo. Em educação, quando os filhos são ociosos, não funciona. A pior coisa, aborrei, como diz nosso sábio. Quando o poço está vazio, é lá que entra a cobra, lá que entra os escorpiões. Ocupados. E nós temos que inventar coisas, outras atividades. Vai, faz uma viagem, inventa, leva uma turma para casa, vai, tá lá. Quebrar a cabeça. E a maior solução é o que os nossos sábios dizem. E quando os filhos são ocupados em transmitir, eles não absorvem. Tem uma lei no judaísmo muito interessante que eu quero explicar. Quando você vai fertilizar uma carne, não basta que foi feita a escrita, que é carne do boi, de carneiro, que é cachê. Se já vai criar o sangue, você vê, nossa carne, mesmo as carnes da aves, não tem uma gota de sangue. Como faz esse processo? Esse processo se chama melirra. A gente salga, coloca sal, e o sal chupa e retira o sangue. Pergunta o Dano Curso. Se o sal abre os poros, quem diz que o sangue sai? Talvez ele entra. Uma pergunta simples. O que a Gumara responde? Gumara responde que Vander, aí de detalhe, le mivlat lobala. Enquanto que ele está saindo, não entra. Quando alguém está preocupado em transmitir, em dar, não absorve. Isto é uma regra importantíssima. Nós temos que transformar os nossos filhos em transmissores. Eles dão o exemplo, eles ensinam, eles falam. Na tua classe, não todo mundo fala brachot de manhã, você vai ser aquele que vai ensinar para o outro. Não todo mundo traz uma moedinha para fazer destacar, seja você, fala para teus amigos que eles vão trazer uma moedinha para colocar destacar. Fala para teus amigos, você vai ser um exemplo. Você tem que explicar, você transmitir. Quando se transforma teus filhos numa espia, ele não é um cabelo. Quando se faz dele alguém transmite, ele não acha. Isto é uma receita milenar judaica. Temos que fazer dos nossos filhos líderes, transmissores, pessoas que têm exemplo na classe. Ocupa eles, dá para eles responsabilidades. Manda para um movimento de juventude, seja ele monitor uma colônia, seja um barril, seja ele o quê? Responsabilidade. Quando você dá responsabilidades, automaticamente, não somente a autoestima vai ser bom, ele vai ser um dia um líder, você levantou isso, na verdade, colocou o potencial dele de forma cinética, que ela pode ser realmente aproveitável, mas mais que isso, ele está ocupado, agora ele, o exemplo, ele está ocupado em trazer, em ensinar, em aprender, ele tem que preparar, regular, o que seja. Neste momento, ele não está recebendo. Isto é uma chave de felicidade. Isso são palavras que não são sábios. Só vamos repetir o que falou até agora para a gente não se perder. Primeira coisa, a conscientização. Não ignora. Não vamos na política da avestruz que coloca a cabeça na areia. Não quer saber. Saiba onde está seu filho. Não se engana. Ele está na turma. Todo mundo fuma, todo mundo fuma, todo mundo bebe. As meninas bebem hoje mais que rapazes. Eu viajei com jovens. Não acreditei. É uma realidade, não adianta falar que não existe, existe. Existem outros problemas. O celular não é apenas usado, na verdade, para fazer as aulas, o celular, na verdade, o que o professor perguntou. Tem uma série de problemas. O mundo hoje é um mundo difícil e complicado. Se não tem valores, se não tem, na verdade, limites, a pessoa sabe onde que ele pode... Não tem que ter vergonha de falar, na nossa família isso não se faz. A verdade é que na novela brasileira, cada um troca de marido, mulher, se tem na vergonha de ser, que tem adultério, se tem tudo que pode. Isso não é nosso costume, tem que falar. Nós não nos prezamos a família, para nós isso é sagrado. Temos que falar, se nós não vamos para aqui para falar com as nossas filhas. Tem que falar, existe sim, não ignora, existe. Tem lá fora muita coisa, nós não. Uma criança tem que saber, um jovem tem que saber, isto não é minha praia, aqui sim, aqui não. Tem limites. A partir do momento que eu tenho esses limites, posso começar a explicar para meu filho: isso sim, isso não é bom para você, isso pode prejudicar. Conheço um rapaz que tomou maconha quando ele tinha 20 anos na faculdade. Hoje, no dia de 16 anos, ele fala para mim: 2 horas por dia ele tem que deitar porque ele não consegue mais. 4 horas assistindo, a cabeça já não funciona tão bem. E a gente vai explicando, falando. Isso são coisas que a gente, desde o momento, como disse, se falou antes, desde o momento da relação, da comunicação. E depois disso, a gente ensina a responsabilidade. O menino que assume uma responsabilidade, ele é um líder. Pode ser líder pequeno, de 3 pessoas. Ele é o exemplo da classe. Ele é um menino que é sábio, que mais ou menos Shabbat com o outro. E ele, quando convida na casa dele, todo mundo sabe que tem que respeitar o Shabbat. Naquele dia não vai ter moto, não vai ter parceiro no shopping, assim diante. Aquele menino ele ensina cachorro. Ou que seja, quando ele é um exemplo, quando ele é um líder, ele não vai absurdar. Você lê em qualquer coisa, ele é um grande sionista, ele é um grande intelectual, ele é um... Não importa. Desde que ele transmite, ele não absurda. E isto é uma regra essencial, essencial, é uma receita judaica milenar. Eu conheci gente na Europa, milionários, que param de trabalhar uma semana. Hoje, infelizmente, não dá mais. Levam seus filhos para a Ucrânia para fazer voluntariado no orfanato. Uma guerra, essa coisa mais grande. Uma semana. Param de trabalhar. O cara tem um business grande. Leva seu filho uma semana para ficar, na verdade, fazendo voluntariado. Por quê? Primeiro, para o filho saber o que significa órfão, que os pais não cuidam. Segunda coisa, ver que não todo mundo tem as mesmas possibilidades. 3, voluntariado. O pai faz, ele faz, ele está vendo, está se mexendo. Está melhor que o restrito do mundo. Você vai visitar um doente no Einstein, leva teu filho. Você vai fazer uma visita de um enlutado, leva teu filho. Você vai fazer uma visita no TNA, leva teu filho. Ele vê que você se interessa pelo outro, ele também fará a mesma coisa. Deixa ele ser responsável, se preocupar com outros. Quando ele se preocupa com outros, ele não absorve do que tem no seu redor. Importantíssimo. Básico. A gente incute nos nossos filhos o amor de fazer algo, do voluntariado, da militância dentro de movimentos de juventude, de coisas boas, onde ele está ocupado em transmitir, ele tem que fazer alguma coisa. Isso faz que a criança vai automaticamente entender que ele tem responsabilidade, ele tem limites, ele tem valores. Aqui não pode ser das crianças, do besteira, ele sabe isso. Ele se limita automaticamente. Nós temos que, agora que a gente explicou um pouco como que a gente sai dos vícios da pandemia, vamos falar um pouco como que a gente desperta os nossos filhos para coisas boas, costumes, tradição, estudo, parte da setor. Pais têm a força de orientar os filhos como eles querem. Uma mãe, uma mãe japonesa, judia, é capaz, se ela quer, ela vai conseguir. Mas tem que querer mesmo. Vou lhe dar um exemplo bíblico, vocês vão entender o que estou falando. Todo mundo aqui escutou falar do profeta Samuel, Shmuel Hanavi. Grande homem, o profeta que ungiu 2 reis, Saul e Davi. A mãe dele foi uma mulher estéril. 19 anos não teve filhos. O nome dela era Hana. Com certeza se lembra dela. 19 anos, uma mulher não capaz de engravidar. Imagina a dor, imagina a frustração. Cada ano ela ia visitar aquele santuário que estava em Shiloh, rezava com seu marido, tudo. 19 anos. Até que no final não aguentava mais. E ela chegou lá, fez uma prece sincera, a tal ponto que os nossos sábios aprendem muitas alakot, como fazer filha de Haná, David, Palim, Palim. Ela disse para Deus: se eu vou ter um filho, eu dedico ele para ser um sacerdote no templo. Ele vai ser um nazireu, nazir, não corta a capela, não bebe vinho, ele vai ser um abstinente, ele vai viver de tudo. E nasceu, e realmente ela propôs-se com o menino, e quando estava ainda de tenra idade, levou-lhe para o Coen e dedicou-lhe o templo e se tornou um grande profeta com você. Desde quando que uma mãe pode assumir que o filho vai ser um nazir? Estou perguntando isso alaricamente, com os comentários todos perguntam isso. E estou perguntando isso moralmente. Eu posso assumir que você vai ser um gigante, você vai ser um Einstein? Eu posso assumir para mim, desde quando alguém pode assumir pelo outro? E ainda mais estamos falando que o menino não existe, não tem nem feito, não tem nem engravidou. Se existia, não existe. Você está prometendo, olha, e se o filho não quer? E se o filho quer ser um Mozart? Se ele quer, na verdade, vender bananas aqui na frente da escola? Cada filho tem seu livramento. Como uma mãe pode assumir uma coisa desse? Eu estou perguntando isso pela lei judaica, Samuel foi um nazir. Eu estou perguntando moralmente, como é possível isso? Posso assumir que meu filho vai ser, semana que vem, ou daqui a alguns anos, vai ser, na verdade, Não, ele vai escolher o que ele quer. A resposta, ela como mãe tem tanta força. Uma mãe, se ela quer, ela consegue. A mãe é uma personalidade tão próxima à criança. A primeira coisa que uma criança colocou na boca é o seu materno. As noites de chuva, quem criou a mãe? Quem levou na escola, ficou lá esperando a mãe? Quem vem trazer, quem vem levar na escola? Mas ela sabia, a Hana, que ela é capaz de orientá-lo, que ele vai escolher ser o que ela quer. Com certeza, quando ela amamentava o Shmuel, ela cantava para ele canções do templo. E quando estava andando com ele com carinho, cantava, contava para ele, sabe como o templo está bonito, tem solidão, os levirinhos, com a anima, ela estava descrevendo. Isto, mamãe pode orientar. É mais ou menos, vamos falar em termos atuais, é como a mãe, acho que o nazir fala com o filho, olha, eu não vou me meter aqui na faculdade que você faz, mas... Você fica médico, você é muito bom. Tá vendo? O pai espalhadinho que fala para seu filho, eu não me meto nos teus estudos, mas teus amigos estão de na Inspera, estou na GV, administração. Quer dizer, é mais ou menos isso. O que se vê? No final, o menino vai para a vida, não. E o outro vai para a medicina. Por quê? Porque os pais, quando eles querem algo, eles são possíveis. Mas eles, se você colocou isso como uma prioridade, você vai conseguir. Orienta, fala, conversa. Você vai no final conseguir. Depende se isto é tua prioridade. Essa pergunta, será que a prioridade tua é isto? Ou você quer que teu filho seja um bom administrador de empresa, mas a índole, os business, a honestidade, a integridade, talvez não é tua prioridade. Você fala em casa de integridade, você explica o pecado grave de vender uma mercadoria que não é boa, como se fosse a melhor do mundo. Isto é um grupo. Se não se fala isso, não deixa a boca fechada. Se nós pais somos omissos, não vai funcionar. Então, uma mãe, um pai tem a força enorme. Esta explicação de Samuel e Hana, ela tinha certeza que ela vai conseguir que esse menino quer ser um nazir, e quer ser um profeta, e quer ser, na verdade, dedicado às causas elevadas. Nós somos capazes de fazer essa mesma coisa, não para transformar nossos filhos em profetas como Samuel. Pessoas boas, de boa índole, honestas, íntimos, como irá chamar em qualquer modo, eu sei, está nas nossas mãos. Se é nossa prioridade, se uma mãe quer, se o pai quer, é claro, tem que ser falado um vídeo positivo, amor. Tem que ser apresentado um judaísmo gostoso, amigável. Se você chora, daqui a pouco o Shabbat está chegando, não vou fazer nada, o filho nunca vai chorar. Vamos rápido no shopping ainda, às sexta, 3 horas da tarde, daqui a pouco chega às 5, não pode fazer mais nada. Chora. Funciona. Você fala, uau, 2 horas estamos sentados, a família junto, todo mundo sem segurança, que beleza, conversando. Apresenta a coisa de forma agradável. Tudo depende de como você vai.
Ô, daí um fardo para você, então para teu filho será ainda mais pesado. Ou é um diamante?
Nossa fala, nossa forma de ver as coisas influencia as coisas. Muito mais do que a gente imagina. Tem consequências, como disse o professor. E obviamente, por exemplo, não tem mais coisa melhor. Se você quer que seu filho tenha interesse pela tradição, pelo estudo, se ele vê o pai em casa abrindo um livro, ele vai abrir um livro. Se ele nunca vê o pai abrindo um livro, ele não vai abrir. Não tem possibilidade. Não. No Shema Israel, nós falamos todo dia: Veshinantam levanecha, você ensinarás para teu filho. Vedibartabam, e você falará nelas. A linguagem devia ser Veshinantam levanecha, Vedibrubam, eles vão falar nisto. Não, Vedibarta, se você fala, eles vão falar. Olha, a Torá não é lá. Ensina teus filhos e fala disto. Se você fala, teu filho vai falar. Não precisa falar de boba, você vai falar. Tudo depende de que é a conversa na mesa. Tudo depende de que você mostra e de quais são as tuas prioridades. Mostra teu amor para adorar, te filar e destacar. Mostra que é importante, ótimo, vai dar certo. Teu filho está sendo premiado. E no clube hebraico, o time de basquete dele foi escolhido para uma caminhada. Ok, bonito, fantástico. Pediram para todos os pais virem que vai ter um bolo com champanhe. Excelente, você vai correndo seu primeiro lá. Mas teu filho está recebendo um kumash em casa e na escola. O primeiro sidur dele. E convida os pais e você não vai. Qual a mensagem? Qual a mensagem? Pensa bem qual a mensagem. Você disse para teu filho, meu amigo, teu basquete para mim é muito mais importante que tua reza. Já falou, é isso que você disse. Então nós temos que ser coerentes, nós temos que mostrar o nosso amor por essas coisas. Você vai agora, você é homem de negócios, você vai fechar uma doação, você resolveu dar para o colégio de Silzulano, ou uma yeshiva que você gostou, ou querem cair, não sei o que dizer, agora boa. Você tem um filho de 15 anos, vem comigo, vem comigo. Você gostava? Deixa ele ver. Deixa ele ver se tem uma caixinha de zaga no teu carro. Deixa ele ver se tem uma caixinha de zaga na cozinha. E quando tem moedas que sobra, você coloca. Está com tua filha, na verdade, no supermercado, mesmo que não está com vontade, mas alguém estende a mão, dá! Se não dá porque você quer, dá pelo menos para educar. Isto são coisas que são mil vezes melhor que um discurso sobre toda a importância da destaca. Você mostrou o caminho. Se acende vela Shabbat, tua filha do teu lado. Domingo você não vai na sinagoga, você coloca o filho em casa, seu filho. Ele mesmo quando está pequeno, ele está ainda dentro do carinho. Tem que chegar em ver. Está colocando as coisas. Crianças percebe, crianças sabem quais são nossas prioridades, crianças sabem o que nos limpar, crianças sabem o que acontece no seu território. Não muito mais inteligente, não muito mais percebe que a gente imagina. Um grande sábio que se chamava Rafutna, ele se tornou um grande sábio, um dos maiores especialistas do Maharal de Praga. Um grande sábio já apareceu na Ojiva de Chaim Berlin. Ele contou como que surgiu o amor dele para ser um sábio. O amor dele para os filhos. Ele vem de uma família, estou falando 80 anos, 90 anos atrás, na Polônia, pobres. Cada vez que ele voltava da escola com uma nota boa, a mãe fazia uma festinha. Um bolo a mais que ele tinha, não tinha nada, não tinha nem mais um par de sapato e pouca comidinha. O meu pai, ele falou, trabalhava duro, a semana inteira ficava longe, muitas vezes tinha que vender, ele era uma escada, vendia no interior. Uma vez chegou um pacote em casa. Abrimos um pacote pequeno, uma pequena joia. Esse meu pai se sentiu mal, estava viajando tanto, ele mandou uma joia para a esposa. Nós, os filhos, a gente pensava que a mamãe vai colocar a joia imediatamente. Falei, não, daqui uma semana você, meu filho, Isla, você vai terminar uma massacre, vai ter um ciúme, você termina lá no estudo, vai ter uma festa na escola. Estou guardando a joia para colocando aqui. O menino entendeu que isso é o que está. Então, quando tem uma festa na escola, né, lá vou colocar a joia. Pequenas histórias dessas me ensinam. A vida é uma luta. Eu vou terminar com duas dicas, acho que já falamos bastante, mas vou fazer com duas dicas importantes, talvez, que podem nos ajudar a todos nós. Eu sempre, quando falo, me incluo com vocês, estamos falando a linguagem nossa. A primeira coisa é jamais desistir de ninguém. Jamais desistir de ninguém. Se tem um filho que se pensa que ele já está um pouco, na verdade, fora do caminho, se tem um filho que não estuda bem, que ele sempre as notas ruins, são estes que vão ser os melhores. Jamais desistir. Todos têm suas qualidades. Todos têm os seus talentos. Todos podem potencialmente ser um Rabi Akiva ou um Einstein. Acredita no menino. Se você acredita na criança, ele sente confiança. Senta com ele e fala. Ele vai te falar, mas sou ruim, tipo, se fizer, olha minhas mãos, minhas notas, tudo aí. Tem uma que é 9, todo o resto é 6, 4, 3, 0. Mas uma é 9. Então mostra que você sabe. Isso é ginástica, não importa. Então você pode. Lá onde você quer, você é capaz. Precisava organizar o futebol, a viagem dos teus amigos para a minha babainha, para Ibiza, vamos falar. Você sabia organizar, né? Então você é bom, se nas coisas você quer, você sabe. Nunca rebaixar. Você é capaz, meu amigo. Acredita no teu filho. Não desiste. Se você acredita, você vai transformar esse menino. Eu escutei do Rebbe Lubavitch uma pergunta extraordinária. Escuta bem. O Rebbe perguntou uma vez: Noah, Noé, é o homem mais louvado na terra, na Torá. O homem mais louvado. Sadika Yabdota, Tamim, homem, Noah, Ish, Sadik, Tamim, ele é homem justo, ele é homem íntegro. Depois, Otrana, Iti, Sadik, eu vi você como o homem mais justo da Torá. Nem Moisés, nem Abraão. Ninguém tão louvado como Noah. Então, Rebbe, o que merece este Noah? Tanto louvor, mais que Moshe Rabbeinu, mais que Moisés, nosso mestre. E se eu digo o seguinte, Deus está louvando ele para transformá-lo. Ele vai ter uma luta difícil, uma geração depravada, uma geração toda, infelizmente, que está corrupta. Ele vai ser o único para se salvar. Deus está levantando ele, através dos louvores está transformando aquele que tinha força. Louva seu filho, eleva ele, acredita nele, você não sabe quem vai ter. Jamais desistir de ninguém. Isto é uma coisa importantíssima, jamais marcar, jamais aquele falar, este não vai dar certo. Não existe isso, não existe. Vocês todos viram um clipe famoso que andou às 6h10 do ano, um clipe muito bonito, num casamento dos Estados Unidos. Um homem encontra seu professor da escola 25, 30 anos. Já é velho, o cara já tem 70 anos e encontrou no mínimo 30 anos. Olha, professor, o que é saber? Você, olha, estou feliz de ver. O que você sabe é você que me inspirou, eu também. Olha, eu sou professor. Você foi um exemplo na minha vida, você me inspirou, hoje também eu sou um professor na escola. O pessoal ficou muito contente de ouvir esse elogio, maravilhoso, fantástico, extraordinário. E começou a contar para ele um pouco da vida que ele mostrou. Lembra, a gente estava na classe 11 anos, não sei o quê, história de se nada. E um menino trouxe um relógio. Aquela coisa que não é que eu não tinha relógio. Um relógio bonito. Todo mundo na classe ficou um pouco com inveja. Na hora do recreio, deve ser que o menino deixou na carteira o relógio, desapareceu. Então você, professor, você falou, se alguém eventualmente pegou por ele o relógio, que devolve, por favor. Ninguém devolveu. O que você fez? Você mandou todos nós se colocar contra a parede, com a face para o muro, fechar os olhos, e você passou e tocou nos bolsos. E você achou o relógio no meu bolso. Você não disse nada, você voltou, todo mundo sentou, falou, olha, o assunto está resolvido. Era um menino que tinha perguntado ver como funciona, ele roubou aqui, está devolvido, graças a Deus. Mas o professor agora já tem, por exemplo, o professor ele falou, me fala, você nunca me chamou a atenção. Eu tinha certeza, isso me dava bronca, me chamar de bruxa, escritor. Nunca, durante todos os anos, depois que fiquei mais de 6 anos na escola, você nunca me chamou a atenção, nunca me falou amor do lado. O senhor falou para ele, vou te falar a verdade. Até este momento eu não sabia que era você, eu também fechei os olhos. Eu também fechei os olhos. Nós temos que, de vez em quando, fechar os olhos, engolir certas coisas, acreditar no potencial dos nossos filhos, muito amor, muito carinho e incentivo. E a segunda dica com a qual nós terminamos, meus amigos, esforço. Sem esforço não tem. Sem esforço não tem. Tem que se esforçar. Educar é esforço. Se esforçar tudo na vida, esta vida aqui não é fácil. Se alguém pensa que as coisas vão automaticamente, está se enganando. Um atleta, para ser um bom atleta, tem que treinar todo dia. Um músico, para ser um músico bom, tem que treinar todo dia. Se quer que teu filho seja bom, seja em matemática, seja em Torá, seja em Magá, seja em engenharia, tem que treinar. Warren Buffett, que tem 52 bilhões de dólares, acorda todo dia de manhã às 4h30. 4h30! Acredita-me que não precisa, mas ele faz. É um esforço, a vida é um esforço. Não adianta a gente não se esforçar. Temos que se esforçar. Nosso problema, os pais, é que a gente infelizmente respeita demais a preguiça dos nossos filhos. E nos negligimos pouco. E quando é por quê? Vou lhe falar por quê, é psicológico. A gente exige muito pouco. Por quê? Porque a gente tem medo que eles não vão conseguir, o mínimo vai se decepcionar. E a gente tem medo que nós vamos se decepcionar, principalmente. Está errado. Porque quanto mais se exige, mais o filho quer que se exige. Porque ele tem o potencial. Mas esse potencial tem que ser retirado, tem que alguém ajudá-lo, puxá-lo para cima. Não somos como os chineses que querem que todos os filhos tenham só nota 10. Não precisa. O judaísmo não pede que todos os filhos sejam os melhores alunos. Mas o judaísmo pede esforço, sim. Amaleinu el Rabanen, nosso esforço. Yeguia Kaper, tem que se esforçar. Sem esforço não funciona. Se você, quando a Ana teve Samuel, ela ia todos os anos para o santuário. O próximo ano o marido convidou. Está aumentando a dor do coelho. Uma mulher que amamenta, ele tem alguma coisa. Quando você cuida do seu filho, de vez em quando, você não pode fazer isso. Está educando ele. É verdade, exige um sacrifício, exige esforço. Sem esforço, a coisa não vai. Temos que falar. E todo esforço é recompensado. Deus é justo. E Deus é bondoso. Ele está vendo nosso esforço. Ele está vendo nossas lágrimas. E quando esse esforço é regado com lágrimas de uma mãe e de um pai, não há dúvida que a resposta é boa.